programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, também aqui falando sobre a questão do dia 5, dia da reciclagem no Brasil. Estamos com os nossos convidados, estamos no último bloco, temos aqui praticamente 15 minutos para falar um monte de coisa, mas vamos ver o que é que a gente pode fazer. Vamos voltar com o Marcos, né? Depois eu vou dar a palavra para que todo mundo possa ir falando aquilo que deseja. Marcos, essa semana eu estive na região do Vale do Paraíba e levei uma turma de 56 pessoas na Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá. E eu não fui, porque fiquei Aparecido, o pessoal foi para uma visita. E na volta o pessoal está dizendo, vi um monte de bancos de plásticos, né? E eu conheço lá, e de fato, a Fazenda da Esperança, ela é pioneira na construção de bancos, né? Muitos bancos de plásticos coloridos, que é um exemplo bonito também de uma instituição que pode trabalhar com um dos grandes problemas, que é a questão do plástico. O Papa, em 2015, lançou uma encíclica chamada Laudato Si, que fala sobre essa questão da casa comum, porque vem na mesma esteia das questões sociais que o Beato Paulo VI falou, João Paulo II também nos anos 80, e depois o próprio Bento XVI falando sobre a questão do uso dos recursos como forma até de espiritualidade. O que é que a gente poderia, já que a gente está se encaminhando para o final, o que a gente poderia talvez trabalhar, né, nas nossas, não precisaria ser de forma estatal, mas de forma realmente de instituições, de ONGs e de igrejas, que a gente poderia trabalhar realmente para melhorar esta questão?
Bom, em âmbito municipal e até estadual, mas em âmbito municipal, destacar ações positivas, né? Dourados tem o troféu do Coração Verde, né? Nós temos também o Marco Verde, mas tem uma condecoração que chama Coração Verde, que é concedida pelo município de Dourados, além do Marco Verde. Mas tem o Coração Verde, que é dado pelo município, né? E pela Câmara Municipal.
Pela Câmara.
E então, já essas duas ações, você vê, várias escolas ganharam já o Marco Verde com ações positivas, né? Este ano eu estive em Fátima do Sul na Conferência Municipal Infanto-Juvenil do Meio Ambiente e tratando sobre a temática da água. Então, as ações, elas têm acontecido, né? As instituições, elas têm como fazer esse processo. Aqui, por exemplo, nós estamos tomando água em copo descartável. Nós poderíamos ter já os nossos squeezes, né? Ou a gente já tem o hábito da própria garrafinha, né? Cada um leva a sua. Isso tudo vai minorando, vai diminuindo esses impactos, né? O impacto ambiental, a pegada ecológica que se fala hoje. São todas essas atitudes na hora de consumir, né? Você vai consumir, por que que você vai consumir aquilo? Esses excessos, né? A questão de consumismo mesmo. Você tem só um par de pés e você quer 50 sapatos, né? Você tem um corpo só, mas você quer muito mais roupa. E aí se fala, até na própria encíclica, quando se pensou nessa questão, a comunidade carente, ela não é a comunidade mais produtora. Na verdade, quem produz mais lixo, né, é a sociedade, a parte da sociedade, a minoria, né? A minoria produz mais do que a maioria. E aí você tem esse impacto em questão de ônus, né? Quem que paga esse ônus? Na verdade, todo mundo paga. E aí hoje, na questão do resíduo sólido, né, você vai pensar, por que que nós temos tanta fome no mundo? Será que é falta de comida? Não. É o desperdício, né? Você produz mais comida do que bocas têm para comer, né? Então aí você joga muito fora. Hoje nós temos um desperdício muito grande. E aí, quando você fala na questão da educação, é o único caminho que se tem para você diminuir esse impacto. Uma criança bem conscientizada é uma criança que ela vai conseguir aproveitar melhor os recursos, ela é capaz de plantar, ela é capaz de colher em pouco espaço. Nos países asiáticos, por exemplo, você vê muito pouco lixo na rua. As pessoas não têm esse hábito aqui. Você está andando no próprio ônibus, no coletivo, chupa um papel de bala, já joga pela janela. Como se na rua isso fosse se diluir ou desaparecer. E não desaparece. A latinha, tudo bem que o povo acaba recolhendo, né? porque é uma fonte de vida. Mas o plástico, aquilo que tem resíduo alimentar, por exemplo, já fica, vai parar no lago, vai parar em qualquer lugar, menos no lugar correto. Então essa prática da coleta seletiva ou de separar é uma questão que começa em casa. Se você não atacar em casa, não atacar no, na instituição, na Assembleia Legislativa, por exemplo, já tem já uma divulgação, e até nos órgãos, né? Você ter seu copo, sua caneca, você não utilizar mais, e o impacto é econômico. Porque quanto menos copo você produzir, você ter que comprar, essa compra desse material já vai já, claro. É uma fonte de divisa e economia. E na família é muito mais, né? A comida que você joga fora é a comida que você já pagou, mas você também vai pagá-la de novo, porque quando você tiver que dar destinação final, e aí está o da Oca, né? Essa destinação do lixo, nos países envolvidos, por exemplo, o lixo, você produziu mais lixo, você paga mais caro, né? Até nos países que tem pouca água, tomou mais banho, é muito mais caro. Né, uma brasileira, né, saiu daqui e foi à França, né, e ela aquele hábito de tomar banho, né, e aí o homem, né, falou assim: mas moça, você está doente, né? Por quê? Porque lá eles têm uma eficiência muito grande no uso desse recurso, né? São muitas horas no nosso banho. A gente pode diminuir esse impacto, porque tudo isso são ações e começa em casa.
Muito bem, agora tem algumas coisas promissoras, por exemplo, em relação ao próprio plástico, né? Diz que até o bicho da farinha agora está sendo pesquisado como um que vai desintegrar, né, a questão do plástico. Quer dizer, uma bactéria, que esse é o grande problema, né, que a gente tem em relação ao plástico, como desintegrar, como voltar à natureza, e a própria tecnologia está apresentando algumas coisas que pode ajudar, porque é uma esperança também, né, já que é uma das grandes fontes poluidoras. Então isso já é algo que nos dá um sinal verde por aí, né?
E consumir produtos que sejam sustentáveis. Você lê hoje nas embalagens, você tem condição de escolha, né? A grande sacada agora desse novo milênio é a questão de você ter essa questão da informação. Já esse programa que nós estamos aqui já é uma grande propagação desse conhecimento. E aí o conhecimento ele é a nossa maior defesa. Quanto mais você conhece, as nossas avós que eu digo, né? Como sustentar 20, 25 pessoas com pouco recurso, né? A minha finada avó também, ela já fazia compostagem, ela tinha as covas já, tudo preparado para poder fazer esse processo, não se perdia nada, né? E aí nós vemos assim a Zilda Arnes, né, que foi uma das primeiras propagadoras para poder resgatar a questão da criança, né, com a multimistura. É possível fazer isso, né? A casca do ovo, próprio Sesc Mesa Brasil, que é um dos programas que é muito promissor na nossa periferia, em questão geral, ele utiliza tudo aquilo que ia ser jogado fora e que na verdade não era o lixo, na verdade é alimento. Então quando você tem esse conhecimento, você já minora toda essa questão até financeira e esses impactos, né?
Muito bem, para o Fabiano e para o Vinícius, aqui tem uma pergunta, talvez vocês possam nos ajudar, e já direciono para o Fabiano uma outra pergunta, que é a questão do plano diretor de arborização do município, né? Nós falamos no começo sobre essa questão, que Dourados a gente olha é verde, mas sabemos que tem, falamos aqui ainda há pouco, árvores que já estão vencidas, vamos dizer assim, ou talvez pudesse ter uma arborização mais diversificada também, né, e com uma produção melhor para o próprio ambiente da cidade. Mas também aqui tem uma pergunta da Lucimar Mantra. Ela fala sobre o lixo como vidros, eletrônicos, baterias, pilhas. Você acabou de dizer aí alguma coisa, mas talvez para respondê-la, né? Se há algum trabalho em relação a esses materiais aqui em Dourados. Você já deu uma dica.
Bom, a questão do vidro, como eu falei há pouco, a prefeitura está estabelecendo, na realidade, uma parceria com uma empresa que vai dar a destinação correta a esse material. Estamos desenvolvendo dentro do Instituto um trabalho, uma programação, na realidade, iniciando aqui pela região central, dentro das próximas semanas, com relação a essa questão do lixo eletrônico. O IMAN também tem um projeto bastante interessante que tem em vários locais da cidade, que é a questão do papapilha. Então, na realidade, o IMAN ele fornece um material adequado para várias instituições, empresas que têm interesse, e a pessoa que lá frequenta dá a destinação correta à pilha. Então, na realidade, a gente vem trabalhando em cima disso. Questão da arborização, a prefeitura está em vias de contratação já. A gente tem uma conversa bastante alinhada com a FAPEC para a questão da elaboração do plano diretor de arborização urbana, popular PEDAL. Na realidade, esse plano ele vai fazer um mapeamento fazer esse inventário arbóreo, né? Esse mapeamento dessas árvores que nós temos dentro do perímetro urbano. E posteriormente ao plano diretor, ele vem o plano de manejo, que é onde a gente vai estar identificando e dando um manejo correto, principalmente essas árvores que têm que estão em conflito com residência, com calçada, com rede elétrica, na realidade fazendo aí a substituição por espécies adequadas ou fazendo a poda de maneira correta.
Muito bem, não sei se o Vinícius também quer falar sobre essa questão, né, da reciclagem ou de alguma coisa que você queira trazer, né, porque nós estamos finalizando o programa, né, eu queria que você deixasse algumas coisas pontuais, talvez até a partir da OCA, né, que a população pode desenvolver, pode fazer ou pode fazer em parceria com vocês, não sei.
Sim, essa questão do resíduo, a OCA Ambiental hoje ela tem a licença para trabalhar com essa diversidade de resíduos, desde resíduos perigosos e não perigosos. Então ela acaba incluindo vidro, papel, plástico, lixo eletrônico e assim por diante. Então assim, a gente desenvolve vários trabalhos lá, não somente de aterro sanitário, mas a gente desenvolve essa parte de reciclagem, de reaproveitamento de lixo eletrônico, de vidro e etc, né? Então, assim, em nome da OCA, assim, né, coloca até à disposição para a sociedade como um todo aí. A gente tem várias universidades que vêm de Campo Grande, Mundo Novo, vários locais para estar conhecendo o trabalho que a gente faz aqui no município de Dourados. E a OCA ali está sempre de portas abertas para estar conhecendo.
E o ouvinte
também.
Como é que ele pode conhecer?
Se ele quiser conhecer, é só entrar em contato com nós. A gente tem um site, né, da OCA Ambiental, www.ocaambiental.com.br. Ali tem um link de contato que nós acabamos recebendo todo mundo lá para estar divulgando, né, e propagando essa atividade que é de suma importância hoje para a população. Tá?
Ok, Ana, vamos lá para as nossas palavras finais, né? Ver o que é que você traz aí para nós.
Olha, o importante hoje é a gente educar as crianças, porque é o nosso futuro. Porque a nossa geração não teve assim essa preocupação de estar fazendo a reciclagem, de ter uma preocupação com o meio ambiente. Nós já somos assim, passados, sim, cinquentão, né? Então, a gente tem que ter a preocupação hoje de estar ensinando na escola e em casa, começando em casa, a ensinar as crianças a não desperdiçar, a fazer a reciclagem, a fazer o aproveitamento total do material, né? Que isso vai refletir lá na frente, que lá eles já vão ter uma consciência já formada quanto à questão ambiental. Eu acho importante que tudo tem que começar inicialmente dentro de casa. E depois as instituições, as escolas, as ONGs e todas as entidades que mexem com isso pode fomentar essa, complementar essa educação que começa dentro de casa.
Volto aqui ao Marcos e ao Fabiano também para a conclusão, né, para a gente finalizar o programa.
Bom, e da minha parte também como presidente da Academia Douradense de Letras, né? A literatura, o cordel, as estruturas que a gente tem da contação de histórias são ferramentas importantíssimas nessa parte da educação ambiental, da sensibilização da criança, do idoso. Eu acredito assim, que nós temos uma capacidade muito grande de assimilar quando a gente se sensibiliza. Então, eu que já sou educador ambiental já há alguns anos, nós trabalhamos junto aos CRAS, né, falando com as mulheres a respeito dessa questão do meio ambiente, tudo. E a gente vê que a mulher, ela tem um papel fundamental nas questões de economia e de manejo desses resíduos. E no Mato Grosso do Sul a gente tem a MUPAN, que são as Mulheres do Pantanal, que é um trabalho muito promissor, apoiado pelo IMASUL, justamente para poder melhorar essa questão dos usos, né, e da diminuição desses recursos. Então, tem tudo para dar certo, né, e já está dando certo. O Brasil vai colher um futuro muito promissor aí para frente, e com certeza a gente vai melhorar nossa economia com a educação ambiental e essa preocupação com o meio ambiente para o século vindouro.
Muito bem, vamos lá, Fabiano, concluindo o nosso programa.
Bom, eu costumo dizer lá no IMAN, não desmerecendo os outros pilares, mas o pilar da educação ambiental eu tenho como sendo um dos principais, porque na realidade você, o que você conhece, o que você preserva, né? Então, na realidade, essa questão da conscientização, da educação, todo país que evoluiu, todo povo que conseguiu evoluir, ele partiu desse princípio que é a educação. Então, se você conhece, você preserva. Dentro disso, a gente iniciou um trabalho forte junto às escolas. A prefeita deu essa carta branca para a gente trabalhar. Então, na realidade, a gente fez uma ação conjunta entre as secretarias ali no Parque Anufo Fioravante, dando essa condição, começando a dar uma condição maior de uso, para que a gente possa estar levando as escolas e envolvendo toda a sociedade, para que ela possa estar conhecendo esse parque que está hoje dentro do coração da cidade, e ali possa estar vendo algumas coisas hoje. Por exemplo, para quem for caminhar no parque, ele vai se deparar com aquele papel de bala que ele jogou na rua, com aquela garrafinha que ele passou ali atrás do shopping, bebeu água e jogou. Na realidade, tudo aquilo acaba caindo num bueiro que vai dentro da galeria de água pluvial, que vai parar lá dentro do lago. Então, na realidade, a gente está buscando toda essa conscientização. Iniciamos um trabalho ali agora de recuperação do parque, e juntamente com as escolas, com o escoteiro e tal, para que a população possa estar conhecendo e estar preservando. Então, o conhecimento e a educação, no meu ponto de vista, é de fundamental importância.
Muito bem, quero agradecer aqui os nossos convidados, ao Marcos, ao Vinícius, ao Fabiano, à Ana e a Solange, que nos falou por telefone. Deixar um abraço aqui para a Francisca, que mandou aqui no nosso WhatsApp, parabenizando a temática e dizendo também do papel que a sociedade organizada tem que ter, e fazendo também uma chamada para a questão da consciência através das próprias campanhas da fraternidade, que trataram direto ou indiretamente dessa temática. O Papa Francisco, lembrando aqui São Francisco, ele diz que a Sagrada Escritura, né? São Francisco nos propõe reconhecer a natureza como um livro esplêndido de Deus, onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza. E palavras de São Francisco: na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, por analogia, o seu Criador. Assim nós concluímos o nosso programa Ponto de Vista de hoje. Até sábado, se Deus nos permitir.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.